Nós estamos no shiur de Einayá, no site www.bibliotecajudaica.org. A gente está em Maseret Brachot, na Piská Kavhei do Perek Rishon, né? E a Piská Kavhei e Kavav são muito parecidas. Então a gente vai fazer só a Kavhei, ou pular a Kavav. Mas como a gente falou no primeiro shiur, eu tenho a licença poética de pular as Piskal do Rav Kook, que eu acho que são menos relevantes hoje em dia, ainda que tudo que o Rav Kook escreve é muito relevante. De qualquer maneira, um dos segredos da Hassidut, não só da Hassidut, da filosofia judaica em geral, ela usa muito essa dicotomia que existe entre a pessoa, essa dissonância que existe entre a alma e o corpo, né? Isso é uma coisa muito, muito vista no Atta Mussar e na Hassidut, que existe uma briga entre o corpo e entre a alma. Que o corpo, o Gashmi, né, o material, ele quer uma coisa, e a alma, Ruhani, a alma espiritual, quer outra. Então vive em conflito, né? E sobre esse conflito todo mundo concorda. A pergunta é como a gente resolve e soluciona esse conflito. Aqui na filosofia judaica tem várias maneiras. Tem gente que vai falar que a alma tem que ganhar do corpo. Aliás, Aristóteles também falava uma coisa parecida, né? Que o filósofo tem que chegar num nível tão grande que você se junta ao Zé Relapoel e sai desse corpo, etc. Que a alma tem que ganhar do corpo. E já citado Rav Kook era um pouco mais pacífica, né? Que você tem que tentar arrumar uma maneira de do corpo e da alma caminharem juntos. Ou seja, existe esse conflito, a gente não nega esse conflito e a gente tem que tentar chegar num nível em que não exista mais conflito. Um exemplo excelente de como você solucionar esse conflito é na hora que você faz brachá. E você está com fome, e quem está pedindo, e o que está com fome é seu corpo, é sua barriga, não é sua alma. Então você pega uma fruta e ao invés de sair comendo ela, você usa ela também para elevar sua alma. Você faz shakol em abidvaró. Então você acaba solucionando esse conflito. De qualquer maneira, a Gemara fala o seguinte: Amar Rav Yitzchak, kol hakorei kriat shma al mitato, keilu hiz cherev shel shtei piot beyado. A gente sabe que tem uma mitzvah de fazer o kriat shma antes de dormir, né? E por que a gente tem que fazer kriat shma antes de dormir? Tem machloket rishonim, tem discussão entre os rishonim, qual é o motivo, se é proteção ou se é estudar Torá. Não vamos entrar nisso, mas de qualquer maneira, antes de dormir, tem uma coisa chamada kriat shma shalamita, que pela Gemara era só a brachá e o kriat shma. Só que com o tempo, os rishonim e os achronim foram acrescentando tanta coisa no nusach, que se você tiver tempo a dormir depois de fazer tudo isso, todo nusach, então tem que falar obrigado. Tanta coisa que acrescentaram para fazer no kriat shma. Mas de qualquer maneira, a Gemara fala que o kriat shma, que a pessoa que faz o kriat shma antes de dormir, é como se ele tivesse segurando uma faca de dois gumes, né? E eles usam isso, eles trazem um pasuk em Mishlei, que está escrito Romemot al Elgronam vecheref pifiot beyadam, né? Que tem uma faca, desculpa, não é Mishlei, em Teilim 149, que ele está segurando, né, na mão dele uma faca de dois gumes. Eu falo o seguinte: Adam, o murkav homriv sikli. Como a gente falou, o homem, ele é espiritual, né? Aqui o Rav Kook usa inteligente, né, intelectual e material. Existe esse conflito. Mitzad koach sikli shebo uravonim leitatzev neged kol hakohot haraim. Quando o intelecto está no comando, o homem ele consegue vencer qualquer força má, né? O intelecto dele sabe julgar, ou deveria saber julgar, o que é bom e o que é ruim. Então ele não se deixa levar pelos instintos negativos, etc. Mas o lado físico, material da pessoa, ele pode acabar fazendo besteira. Por exemplo, né, roubar, né? A gente intelectualmente sabe que roubar é proibido, mas às vezes, porque a pessoa tem pressão e tem aquele instinto negativo, ele quer comprar alguma coisa, etc., então vamos não pagar imposto, né? Tem esse nietzerará. Mas se vem o intelecto dele consegue, né, ordenar a pessoa e direcionar a pessoa a não fazer esse tipo de coisa. Alkenu mashur sheish beyado cheref shela, pechad mitzad hasechel, ukem mitzad hachomer. Então diz o Rav Kook, a simbologia da Gemara é a faca de dois gumes. O que quer dizer faca de dois gumes? Que você tem uma ponta, é o lado intelectual, e a outra ponta é o lado material da pessoa. né? Vine, que Shadam Yashen, Nishar Helekach Omri Levadov, Helekach Sechli Mistalek Mimeno. Quando você está dormindo, você não está acordado, você não tem intelecto. Então, quem está no comando não é o seu intelecto. Quem está no comando é o seu instinto. Você está dormindo, você não tem nada intelectual nisso. Arken Ruahatu Mashoralav. Por isso que quando a Gemara fala que a gente tem que fazer Netilat Yadayim de manhã, porque paira sobre a gente um mau espírito, o Ruach HaTumah, não está falando do mau espírito que vem e traz. O mau espírito aqui é simbologia de que durante a noite o meu intelecto parou de funcionar e só eu sou um animal, né? Porque só a única coisa que funciona são os instintos, é o material, né? Por isso que tem esse simbolismo de Ruach HaTumah. Veholak leitzchatkut koach omrim lingrolot chunara beshat hasheina gam acharei iro. E agora, isso pode causar coisas ruins mesmo quando ele está desperto. Já que por 8, 9, 10 horas, depende de quanto tempo você dorme, ele ficou, o lado intelectual dele não estava no comando, mesmo quando ele se despertar, isso pode acontecer, pode deixar resquícios, né? Alken masrula no chazar segulat kriyat shema shalamita. Então, Chachamim falaram do kriyat shema antes de dormir. Porque Sheladai que nem a Korah Homrim Sheboroshem Kedushah. Porque quando eu faço o Kriyat Shema, eu coloco sobre os meus instintos a santidade, né? Eu tô de novo, como a gente falou, não tem briga entre o espiritual e o físico. Eu coloco sobre ele a santidade quando eu faço o Kriyat Shema. Gadol me acorra se clichebo, atinimtsats molo e mutraglav elachem neged akohot raim. Então, eu fortaleço o intelecto, eu fortaleço as boas inclinações através do Kriyat Shema. Mas, de novo, não é o Kriyat Shema falando ele como se fosse um computador. E se eu entendo o Kriyat Shema, eu sei o significado espiritual do Kriyat Shema. E essa é a última coisa. É muito interessante essa pergunta. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda e a última coisa que fica na sua cabeça quando você vai dormir? Isso é muito significativo, até em termos de sonho, né? Quando você, a última coisa, que uma coisa fica muito na sua cabeça, você vai dormir com aquilo na cabeça. Então, como que você vai sonhar com aquilo? Aqui, a última coisa que ficou na sua cabeça é Hashem Elokeinu, Hashem Echad. É muito significativo. Então, isso fortifica o seu subconsciente e não deixa o seu mau instinto e só a parte negativa tomar conta. Essa é a última coisa que você pensa antes de dormir. É significativo. Alken unimshal aldei kriyat shema she'ala mitatok yochez cherev shel pei viot. Então, a Gemara, quando usa a simbologia, quando você faz o kriyat shema de dormir, é uma faca de dois gumes, que tanto no lado intelectual quanto no lado material, você está armado. Você está armado com o Kriyat Shema, que é a última coisa que fica na sua cabeça. Inclusive, tem uma halachota interessante sobre isso. Quando é que você faz o Kriyat Shema? Se você sabe que você tem alguma coisa para fazer depois do Kriyat Shema. Tem gente que, claro, não fala depois de você fazer o Kriyat Shema. Por quê? Porque a ideia é essa. Antes de dormir, a única coisa que tem na sua cabeça, a única coisa que tem na sua mente é a santidade do Kriyat Shema. Se vocês gostaram desse shiur, vocês querem ouvir mais ideias do Rav Kook, vocês podem entrar no nosso site www.bibliotecajudaica.org e curtir a gente também no Facebook. Um bom dia a todos.